tema que o tempo todo, né, faz parte da nossa vida, que é a linguagem, a comunicação. Português, nosso idioma, nossa língua, é falada por mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas como que essa língua se expressa, se transforma e se enraiza em realidades tão diversas quanto, por exemplo, o interior de Angola, uma ilha do Cabo Verde ou um bairro aqui no Brasil? Essa é a pergunta que norteia o novo livro do viajante e escritor Guilherme Canever, intitulado Onde se fala português? Uma viagem pelos países lusófonos. Esse é o título, então, do livro, da publicação, que será lançada no próximo dia 8 de maio. E eu converso ao vivo agora, então, com o Guilherme. Bom dia, Guilherme. Obrigado mais uma vez por vir aqui na CBN.
Bom dia, Bruno. Prazer estar conversando com vocês.
Muito bem, Guilherme. Eu vou aqui já para a primeira pergunta, que eu acho bem legal você contar para a gente. Em que momento exato você teve esse insight? Você percebeu que o idioma português poderia ser o fio condutor dessa sua jornada? Conta para a gente.
Aconteceu já faz um bom tempo, faz uns 15 anos. Eu estava viajando pelo continente africano, que é até tema do meu primeiro livro, né? E eu estava atravessando o continente africano da parte sul ao norte por terra. E existe uma rota, mais ou menos, que é onde as pessoas acabam, que viajam por terra, acabam fazendo, né? E eu encontrava com outros estrangeiros e descobri que muitos evitavam o Moçambique. Passavam por toda essa parte leste do continente e não iam para Moçambique. E para mim era uma coisa assim tão simples, né? Eu pensava, o Moçambique seria como outro país e até com a facilidade da língua. Inclusive, alguns estrangeiros acabaram indo comigo por eu ter essa facilidade com a língua. E eu cheguei, então, no Moçambique, nunca tinha ido nem a Portugal, e foi o primeiro país fora do Brasil que eu estive que poderia me comunicar em português. E eu acho que ali que foi plantado a sementinha, já faz 15 anos, desse projeto que ficou pronto agora, sabe? Que é poder viajar falando a nossa língua, você tem uma relação pessoal muito mais profunda, acho que você acaba entrando na intimidade das pessoas de uma maneira diferente, né? E isso me fascinou muito, assim, de poder me comunicar, de poder conversar não pela segunda língua, né? Eu acho que você acaba sendo aceito de uma maneira um pouco diferente.
Com certeza, né? Eu imagino, e a gente vê falar bastante sobre as diferenças, né, dos sotaques, gírias e expressões. Teve alguma palavra aí que te marcou por ter algum significado completamente diferente em um outro país? A gente sabe que tem algumas palavras até muito curiosas, inclusive, quando a gente tem o contato, né, com o português de Portugal, né, ou português falado, né, em outros países também. Não. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua experiência.
A língua tem uma mobilidade muito grande, né? Então, já nos primeiros dias, essa questão das pessoas até indo comigo, porque eu falava português, eu precisava pegar um trem. Eu ia atravessar essa porção norte do Moçambique, de Coamba até Nampula. E fui procurar o trem, mas não era o trem, era o comboio, né? Uhum. Eles chamam de comboio. E você acaba entendendo, né? Você entende o sentido, assim, mas já é curioso. Já, para pegar o ônibus, só falando em transporte, né? O ônibus eles chamam de machimbombo, já é uma coisa bem local, assim.
Sim.
Então, acaba sendo até engraçado na hora de se comunicar e de explicar, ele falava que era o ônibus, eles acabam tendo muita influência de novelas, filmes, músicas, então eles conhecem o português brasileiro muito mais do que a gente conhece o português moçambicano, por exemplo. Eles têm as lotações, né, que são aquelas, umas vans que quando enche, tá, saem, que chamam de chapa, né? Então tem muitas curiosidades, café da manhã, eles, em Portugal eles chamam de pequeno almoço, né? Lá eles chamam de mata-bicho, né?
Uhum.
Então é muito, muito curioso, me divertia muito aprendendo esse novo linguajar, mas que é o português também, né? Da mesma forma que existe o português falado em Portugal, no Brasil a gente teve muitas influências de outras línguas também, e esses outros países também acabam tendo a linguagem própria, e o português vai se desenvolvendo de maneiras distintas.
Pois é, e Guilherme, você cita, né, que a língua ela cria pontes. Alguma ponte que surgiu no caminho virou amizade, parceria ou história marcante para a sua vida?
Ah, tenho muitos amigos. É interessante que às vezes você viaja, hoje em dia o mundo é muito conectado, né, com redes sociais e tudo. Então, Eu tenho contatos em redes sociais de pessoas, sei lá, do Uzbequistão, de lugares do Paquistão, de lugares que eu até tinha dificuldades de me comunicar. E você tem o contato, mas você não fala muito com elas, apesar de ter a facilidade de traduzir, né? Mas essas pessoas desses países acabam criando laços um pouco mais fortes, então eles estão muito empolgados até com a história do meu livro. Eu recebi vídeos deles falando do livro, me ajudando até com a divulgação, né? Então isso é muito legal, não vejo a hora de poder enviar o livro para esses países, para essas pessoas que eu conheci, umas eu fiquei hospedado na casa deles e acabei me aproximando, né? Então acaba criando amizades mais sólidas, assim, como eu disse no começo, que você acaba tendo assuntos um pouco mais profundos, acho que você entra na intimidade um pouco, uma maneira um pouco mais fácil, quando você domina a língua como primeira língua, como língua materna também, né? Porque as palavras acabam tendo um sentimento, é diferente a forma que você se comunica, sabe?
Sim, não, com certeza. E falando dessa sua jornada, né, você se lembra de algum lugar que tenha sido mais desafiador para se comunicar, mesmo falando português com outra pessoa, né, que fala português?
Não, acho que falando com outra pessoa que fala português, não. Acabam tendo essas dificuldades assim, de uma ou outra palavra, né? É claro que no Brasil o português ele dominou, onde que existem as outras línguas, né, indígenas e tudo, mas que quase todo mundo fala português. E nesses outros países, tirando Portugal, acaba que eles têm muitas línguas faladas, e o português às vezes nem é a principal língua, né? É a língua do governo, então são países que se tornaram independentes aí na década de 70, então eles utilizaram português para estruturar o país e essas outras 40 línguas, 50 línguas se entenderem, né? Então vira a língua do governo, assim, né? Da parte das instituições. E em alguns lugares, por exemplo, que nem Guiné-Bissau, eu cheguei, eles falam português, ó, não todo mundo, mas existe uma certa facilidade, mas se desenvolveu uma língua crioula, que é uma mistura do português com outras línguas africanas, mas não são palavras emprestadas, elas realmente têm uma estrutura de uma nova língua, né? E em muitas regiões, acabava que eles só falavam o crioulo, não falavam o português. Então, eu conseguia pegar uma ou outra palavra, entender às vezes o sentido, mas eu não me comunicava como língua mesmo, sabe? Então, aí eu tive uma certa dificuldade. Eu fui para um arquipélago, se chama Bijagós, são diversas ilhas, e tinha um ferry que era uma vez por semana só. Era super difícil de saber como pegar as canoas para poder sair de lá. Então, às vezes, eu tinha um pouco de dificuldade na comunicação, mesmo sendo um país onde o português é a língua oficial.
Pois é. E como que você enxerga essa relação entre a língua e o sentimento de pertencimento também após essa experiência com tantas pessoas?
Acho que aproxima muito, né? Eu até brinco que às vezes você pode ser um desconhecido, mas é como se fosse um primo distante, um parente. Eu acho que ser brasileiro já ajuda, e você se comunicar em português, acho que aproxima muito. É muito diferente a relação que eu tinha de outras pessoas que eu encontrava, às vezes viajando por esses países. A própria impressão do país era diferente, sabe? Então acho que a língua ela tem essa capacidade de unir as pessoas. E principalmente o Brasil, que produz muito conteúdo, tem muitos filmes, música, as pessoas estão acompanhando muito youtubers brasileiros. Então, eles têm um pedacinho da nossa sociedade em todos esses países também. Então, isso aproxima bastante, sabe? Eu estava em Angola no passado, pegando o Yango, que é uma espécie de um Uber deles, que é local. Então, eu conversando com o motorista, ele falava do tipo de música que ele consumia, os programas de televisão também. Ele tinha ido no ano anterior numa palestra do Leandro Karnal lá em Luanda, em Angola. Então, assim, é uma coisa um pouco, uma ligação muito forte, sabe?
Pois é. E outra pergunta que eu quero fazer para você, talvez seja um pouco profunda, né? Não sei o que você diria nesse caso, mas se você, Guilherme, pudesse definir a chamada lusofonia como uma pessoa, como que ela seria?
Olha, aí é difícil de falar, difícil, mas eu acho que é uma, é uma pessoa que ela, sabe aquela pessoa na sala, assim, que não é o personagem principal numa sala de aula, mas é uma pessoa que ela começa a se destacar, ela começa a se desenvolver, e eu acho que ela tem ocupado um espaço maior no mundo e tem crescido, e eu fico muito feliz que o Brasil tem um papel muito importante nisso, sabe? Eu acho que é uma pessoa carismática e que vai aos poucos conquistando as outras pessoas.
Sim, e o que você acha que o leitor, né, vai descobrir sobre si mesmo ao viajar aí com você nessas páginas dentro da sua publicação, né?
Ah, eu acho que um dos meus grandes prazeres é de apresentar essas outras culturas, né? Então são países muito diferentes, né? Então que têm culturas diferentes e tudo, mas que acaba essa questão da língua nos aproximando, né? Então, quando você pensa, ah, não, o Brasil, Angola ainda tem uma ligação maior com o Brasil, mas se tem Timor-Leste, se tem Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e na hora que você pega isso, o que une realmente é a língua. E claro que a herança portuguesa, essa colonização, também acaba trazendo muitos aspectos que acabam sendo parecidos, né? Mas eu acho que é um pouco descobrir esses outros lugares do outro lado do oceano e que acaba nos unindo bastante.
Uhum,
e até nos emprestaram muitas palavras também. Tem muitas palavras que são, que nós utilizamos no dia a dia e que são palavras que vieram, são palavras africanas, angolanas, né?
Uhum.
Do Quimbundo, de outras coisas, e que não eram faladas em Portugal, né? Então, no português brasileiro, a gente incorporou tudo isso. Então, acho que isso que nos aproxima bastante. A gente vai, acho que, sentir essa proximidade.
Perfeitamente. E você já tem uma ideia de qual vai ser o seu próximo destino, o tema de um próximo livro aí, eventualmente?
Não, acho que primeiro eu terminar esse, fazer bem a divulgação, mas já tenho ideias, mas uhum. vamos com calma trabalhar esse daqui agora.
E vamos deixar aqui o convite para o lançamento do livro também?
Então, o livro chega nas livrarias já na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, né, dia 5 de maio, e no dia 8, no La Rocha Café, ali no AU, perto do Museu Oscar Niemeyer. Então, a partir das 18 horas, vai ser o lançamento. Quem quiser ir lá, bater um papo, vai ser bem legal.
Perfeito. Eu conversei, então, com Guilherme Canever. Ele é viajante, escritor, está lançando o livro Onde se Fala Português? Uma viagem pelos países lusófonos. Você que é apreciador da língua portuguesa, não perca, pesquise por essa publicação, conheça. Guilherme, muito obrigado, viu, por nos atender novamente aqui.
Eu agradeço a vocês. Obrigado a todos os ouvintes também.